Muito boa noite. Numa sexta-feira, dia 13, o Ensaio Geral tem hoje a sorte de ter consigo os convidados, o humorista Ricardo Araújo Pereira e o historiador Rui Tavares. Nesta edição gravada ao vivo na Livraria Feirã, numa parceria com a Book Tailors, vamos falar da arte do riso, da história, mas também da política. Ricardo Araújo Pereira acaba de lançar o livro A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar, uma espécie de manual de escrita humorística. Começou a sua carreira como jornalista, formou o Jogado Fedorento em 2003, é guionista e tem publicado também livros de crónicas. Rui Tavares é formado em História de Arte, já escreveu teatro e ensaio, diz que cresceu e ficou de esquerda. Foi eurodeputado, nas últimas eleições legislativas concorreu pelo Partido Livre Tempo de Avançar. Em 2015 lançou o livro Esquerda e Direita, Guia Histórico para o Século XXI. Colabora regularmente como cronista em jornais como o Jornal Público. Obrigado aos dois por estarem no Ensaio Geral. Ricardo Araújo Pereira, obrigado. Este livro que acaba de lançar não é tanto um livro para nos fazer rir, é mais para percebermos porque é que rimos. Agora já percebe porque é que faz os outros rir, finalmente?
Não, obrigado. Já agora, se calhar, eu devia começar por dizer que isto é uma burla, porque a entrevistadora está a tratar-me por você quando nós fomos colegas de faculdade.
É verdade.
E tratamos-nos por tu a toda hora.
Mas temos que
manter
um ar sério.
Está bem, então, com certeza. Olha, ainda bem que me faz essa pergunta. Porque, de facto, não é um livro humorístico, é um livro sobre humor. Livros desse tipo correm o risco de não ter graça nenhuma. A conversa sobre humor, muitas vezes, não tem graça. E é enfadonha e tal. E, portanto, esse era um risco que eu queria não correr, ou seja, queria evitar que o livro fosse enfadonho e, por isso, atafolheio de exemplos que eu acho que são significativos dos aspectos de que eu queria falar. Exemplos esses que são escritos por pessoas que sabem de facto o que estão a fazer, como Rabelais e Cervantes e tal, e outros autores que de facto se ajeitavam com a caneta. Basicamente, o livro tem o seguinte ponto de partida. É um ponto de partida que me parece que talvez seja meio extravagante hoje, no sentido em que o ambiente geral, acho eu, é o de considerar que uma pessoa que se dedica àquilo que eu faço nasce com um determinado dom. E é por isso que é tão raro haver, por exemplo, humoristas. O meu ponto de vista é diferente. Eu acho que aquilo a que nós chamamos de sentido de humor é, na verdade, uma maneira esquisita, meio extravagante, de olhar para as coisas e de pensar sobre elas. E é rara, não por ser um dom, mas por ser uma maneira, lá está, esquisita de olhar para as coisas, que é diferente da convencional. E as pessoas normalmente não podem, ou não têm interesse em relacionar-se com o mundo dessa maneira, ou não podem dar-se a esse luxo. Há coisas que na minha profissão são produtivas, como, por exemplo, imaginar como é que uma coisa fica se eu a virar de pernas para o ar, e que são, em princípio, interditas às pessoas na sua vida normal. O meu pai era piloto de aviões, e se ele num Lisboa-Zurique resolvesse questionar-se como é que era virar aquilo ao contrário, em princípio isso não é...
Não ia correr bem.
Sim, não é produtivo na profissão dele.
E, ou seja, há coisas que podem ser sérias, mas se forem viradas ao contrário, provocam esse efeito de humor, de riso.
Vamos usar a palavra sério, que é uma palavra curiosa, aliás, porque a palavra sério em português e em outras línguas também significa ao mesmo tempo honesto e circunspecto. Às vezes as duas coincidem, como no caso do general Ramallianes, mas... Não é necessário. Não é necessário que uma pessoa, para ser honesta, tenha de ser circunspecta. Mais uma vez, a operação de virar uma coisa ao contrário, no nosso mundo, na vida real, é potencialmente destruidora. No universo da comédia, isso tem um potencial criador. É o contrário que acontece. Toda a gente, mesmo quem nunca leu o Dom Quixote, já viu uma imagem do Dom Quixote com aquele chapéu que tem uma espécie de meia-lua numa parte da aba. Isso é por uma razão, é porque aquele chapéu que o Dom Quixote usa, que é o chapéu mítico de Mambrino, chapéu de ouro puro que confere àquele que o utiliza a invencibilidade, pertencia ao rei Mambrino, lá está. Esse chapéu, na verdade, é uma bacia de barbeiro virada ao contrário. Essa operação que o Cervantes faz, de virar ao contrário uma bacia de barbeiro de latão e transformá-lo num elmo mítico feito de ouro puro, na comédia cria qualquer coisa, em vez de destruir. Até porque... mantém algumas das características do primeiro objeto. Dá vontade de rir, acho eu. Enfim.
Coitadas, na política precisamos de rir hoje em dia. Tem faltado esse sentido de humor?
Precisamos de virar as coisas ao contrário, se calhar. Quer dizer, rir pode ser parte disso. Estava a ouvir o Ricardo e a pensar como a história e a política têm uma relação parecida com essa seriedade, com essa sisudez da profissão normal em que não se viram as coisas ao contrário, e a perspectiva do humorista, cujo trabalha a ver como é que elas funcionariam se fossem viradas ao contrário. E a relação entre o historiador e o político é mais ou menos paralela. O historiador sabe como é que as coisas aconteceram, mas isso às vezes dá ao historiador uma espécie de bicho carpinteiro, de vontade de poder pôr em cima da mesa, para o resto dos seus concidadãos, como é que as coisas poderiam funcionar dali para a frente. E, portanto, contrariar através dessa perspectiva, que é, eu diria, semelhante à do humorista, não é? E se isto funcionasse de outra maneira, questionar os próprios concidadãos circunstantes. Dizer, então, toda a gente diz que é impossível que um governo em Portugal seja ancorado à esquerda, não é? Até há 2 anos atrás, quando se dizia isto numa sala destas, depois as perguntas todas a seguir é, porque é que isso há de acontecer agora se nunca aconteceu antes? Agora, normalmente, as respostas foi, ah, claro, isso é evidente, claro, já devia ter sido feito há 20 anos, não é? A partir do momento em que a gente as virou ao contrário e que se prova que é possível que elas funcionem de outra maneira, elas tornam-se uma evidência e, digamos, os circunstantes ficam satisfeitos, tornam-se, de certa forma, um lugar comum. E aí é, se calhar, papel do tal historiador com bicho carpinteiro, procurar qual é que é a próxima coisa que seria bom demonstrar às pessoas que, se calhar, está toda a gente a dizer que ela não pode funcionar e que, se calhar, pode funcionar. A minha atual geringonça, se quiserem, é uma geringonça mais continental, é dizer, está toda a gente convencida que em 2017 a Europa deixa de funcionar, e eu estou a tentar dizer às pessoas, se calhar era bom a gente não fazer em 2017 o mesmo que fizemos em 1914 e, portanto, não dar cabo deste continente. Quer dizer, era uma coisa que era diferente do que se passou há 100 anos atrás e há 200 anos atrás, porque também andávamos escaquear este continente há 200 anos atrás, e há 300 e até há 400. E aí o papel é dizer, se calhar era bom que não acontecesse.
O escrever as crónicas ajuda a organizar esse pensamento político do que é que quer dizer às pessoas também, o que é importante refletir sobre a situação atual?
Sim, sem dúvida, porque, curiosamente, para alguém que já há muitos anos escrevo a opinião, eu não comecei a escrever a opinião, nem continuo a escrever a opinião, tendo muitas opiniões. Há por aí gente com muito mais opinião do que o tipo que tem que escrever a opinião 3 vezes por semana.
E o humorista faz opinião também, Ricardo? Ou ajuda a formar opinião?
Não, eu não, quer dizer, eu não me preocupo com isso, não diria isso. Às vezes, por exemplo, no outro dia o Expresso estava a fazer uma reportagem sobre comentadores políticos e convidou-me a falar também. Eu disse que eu não era comentador político, eu sou um comentador humorístico. E isso é muito diferente porque o meu contrato tácito com os leitores é aqueles que têm interesse no que eu escrevo, têm interesse apenas na medida em que eu os faço rir. Esse é o produto que eu vendo. E não tenho vergonha nenhuma disso, nem, antes pelo contrário.
Mas ao rirmos de nós próprios, muitas das vezes tornamos mais conscientes da nossa
condição. Bom, isso não há dúvida, mas queria só dizer que as pessoas que querem ler opiniões sobre a Europa, perspicazes e tal, vão ler o Rui Tavares. As pessoas que me vão ler a mim vão à procura de outra coisa. Essa ideia de que o riso tem qualidades medicinais é interessante. Embora a gente não deva perder de vista que o riso é muitas coisas e às vezes é muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes é muitas coisas contraditórias ao mesmo tempo. E por isso a gente pode dizer, como disse, e bem, há pouco, como disse, que o rir de nós próprios pode ajudar, por exemplo, a tornar os problemas mais leves, por exemplo. Mas podemos dizer o contrário. Quer dizer, é possível argumentar que, de facto, o riso pode funcionar como o alfinete que fura o balão e deixa sair o ar numa situação de pressão, mas é possível argumentar igualmente que uma piada pode fazer deflagrar um conflito. Uma das novelas do Minho, do Camilo, a primeira, aliás, chama-se Gracejos que Matam. E é precisamente sobre isso, sobre uma história trágica que acaba em morte, provocada por um tipo que disse umas piadas.
E ser humorista é então uma profissão de risco?
Bom, não, eu não diria isso, e ainda bem, porque se fosse eu dedicava-me a outra, mas hoje acho eu que há um risco maior no facto de uma pessoa dizer coisas publicamente, sobretudo porque me parece que a natureza daquilo que as pessoas acham que é ser ofendido parece-me ter mudado. Na medida em que antigamente, eu não queria começar muitas frases por antigamente, porque me faz sentir velho, mas a sensação que tenho é que antigamente a experiência de ser ofendido era bastante diferente daquela que é hoje. Ou seja, para uma pessoa ser ofendida antigamente eram precisas 2 coisas e não apenas uma. Era preciso que uma pessoa dissesse, eu estou ofendido. E era preciso que uma terceira parte verificasse se há ou não há uma razoabilidade nessa ofensa. Hoje, a sensação que eu tenho é que as pessoas que clamam ter sido ofendidas têm uma autoridade inquestionável. Se eu disser, esta senhora está-me a ofender pela maneira como está a olhar para mim, Não interessa. Não há ninguém que me venha dizer pá, houve uma coisa. Isso não faz muito sentido. Quer dizer, não é razoável isso ser suficiente para te ofender. Hoje não me parece que isso seja assim. Parece-me que uma pessoa que, assim que diz que é ofendida, fica dotada, de repente, de uma autoridade inquestionável. E quem diga, eu não acho razoável que tenhas ficado ofendido com uma coisa tão pequena, aliás, hoje há ofensas que têm nome de coisa pequena, chamam-se microagressões, essa ideia de que uma coisa microscópica pode ofender também me parece que é recente. E portanto, isso acho eu, polui o debate público e torna as coisas mais difíceis, parece-me.
Mas a sátira, Rui Tavares, pode ser mal aceite. Vimos recentemente os casos dos atentados contra o jornal francês Charlie Hebdo. A liberdade de imprensa está em causa? Estes valores que nos podem fazer rir estão em causa quando vemos atentados como este?
A liberdade está sempre em causa. Acho que é uma coisa que nós temos que nos reabituar e a defendê-la todos os dias. Portanto, a liberdade, como outros valores civilizacionais, temos que nos habituar à ideia de que eles são para ser usados e para ser defendidos, não são simplesmente coisas que nos legaram e de que a gente usufrui.
Temos-nos esquecido disso.
Sim, temos-nos esquecido disso, porque já lá vai o tempo de uma...
Estamos a falar do antigamente, outra vez.
Mas é importante. Eu acho que uma boa parte do que nós estamos a viver hoje em dia, uma boa parte da maneira como as pessoas exercem, às vezes, inconscientemente e irresponsavelmente, os seus direitos de cidadania, incluindo o voto, incluindo o direito à palavra, tem muito a ver com o facto de já não estar na memória viva o que é que aconteceu da última vez. A gente esquece que o Hitler fez imensos referendos, por exemplo, e que na altura também havia imensos líderes supostamente carismáticos que diziam umas coisas muito tonitruantes e as pessoas votavam neles para ver o que é que dá. Bem, o que é que dá a gente vai ver agora já. Viu no Reino Unido, vai ver nos Estados Unidos. O facto de as pessoas já não se lembrarem bem do que é que dá, pode ser coisas bastante horríveis, de certa forma justifica-nos, descansa-nos e permite-nos fazer coisas bastante irresponsáveis. E, por exemplo, já ninguém se lembra que houve um tempo em que, de facto, a sátira era proibida. Há bocado estava a ouvir o Ricardo falar e lembro-me que os censores do Marquês de Pombal proibiam, a sátira era proibida naquela altura. E quando escapava alguma sátira numa peça de teatro, mesmo que ela fosse só sobre uma categoria de gente, há uma censura na Torre do Tombo, que está lá até hoje, que tem 230 e tal anos, em que numa peça de teatro o autor falava aquele senhor sempre gordo e muito vermelho que ri de tudo no teatro, e o censor riscou, esquecem-se que pode estar alguém gordo e muito vermelho no teatro nesta altura que fica ofendido com o que foi dito. Não é certamente aí que queremos chegar. Portanto, há aqui, independentemente depois dos detalhes, há uma coisa importante naquilo que o Ricardo disse, que é que nem todas as alegações que se fazem em público valem só pelo facto de alguém fazer essa alegação. Ou melhor, nem todas as ofensas são justificadas, como nem todas as reivindicações têm que ser correspondidas pela sociedade em geral. Por exemplo, esta ideia com que me chateiam agora praticamente todas as semanas, de que eu tenho que dar ouvidos a algumas das reivindicações dos trumpistas, pode ser verdade, algumas das reivindicações dos trumpistas podem ser verdade e podem fazer sentido, algumas não fazem sentido porque empiricamente são erradas e algumas delas a gente tem que lhes dizer, bem, é uma pena que te sintas com menos poder do que aquilo que tinhas no tempo em que só os brancos mandavam na América. Mas esse tempo já passou e não é justificado continuares a sentir-te chateado por causa disso. Ou a mesma coisa dizer a alguns britânicos, o tempo em que a soberania era uma coisa que não se partilhava, já passou. Era o tempo em que eles tinham um império e nem lhes passava pela cabeça chatearem-se com as violações de soberania, porque eram eles que violavam a soberania dos outros. E o que nos têm estado a dizer agora é que a todas estas reivindicações é preciso passar a mão pela cabeça, é preciso escutar, é preciso às vezes até arranjar justificações diferentes. As pessoas dizem aquilo, mas não é bem porque são racistas, é por causa da desigualdade. Quer dizer, há racismo nas classes baixas, nas classes altas, e a nossa obrigação perante o racismo é sempre dizer isso não é uma posição aceitável. Por causa do Obama ter sido presidente, ou por causa de a China ter ganho mais poder, ou por causa da União Europeia ser muito burocrática, ou por causa de haver uma guerra na Síria e haver pessoas que estão neste momento debaixo de neve na Grécia, isso não justifica que o teu medo dos refugiados, o teu medo das pessoas de outra cor, o teu medo dos estrangeiros, o teu medo de Bruxelas, ou o que quer que seja, nos bloqueie a todos. E que tenhamos todos que ficar parados na história por causa de tu teres esses medos.
O Ricardo vai tomando notas à medida que o Rui vai falando. Não. Alguma coisa em especial queira partilhar? O Ricardo já apoiou politicamente o Rui.
Sim, e deu um resultadão.
É verdade. Foi mais ou menos como aceitar uma derrota do Benfica?
Não há nada pior do que derrotas do Benfica, com todo o respeito pelo projeto político do Rui, mas acho que ele próprio considera que não há nada pior do que uma derrota do Benfica.
E enquanto benfiquista também, eu acho que não era aquilo que a gente estava a pensar fazer com o livro. O livro era, e é, um partido cujo objetivo é operar uma mudança na sociedade, como todos os partidos, mas não é ser glorioso.
Há eleições este ano, poderá recandidatar-se às autárquicas?
Quer dizer, eu não tenho que me candidatar às eleições todas, aliás, isso é uma coisa de que eu não tenho particular vontade. Agora, acho que faz sentido haver um partido de esquerda libertária, de esquerda ecológica e de esquerda cosmopolita, porque isso não existe em Portugal outro que não o LIVRE neste momento. Mas não quero estar a fazer propaganda partidária. Queria só dizer que a ideia do LIVRE não é ser glorioso.
Precisamente,
por sermos libertários, ecológicos e cosmopolitas, não nos queremos comparar com o Benfica, apesar do símbolo ser uma papoila, mas isso é só uma coisa.
O Ricardo está a organizar no Teatro Municipal de São Luís um ciclo sobre o humor com o Bruno Nogueira. Um dos temas será a política.
Sim, será humor e política, para falar sobre as relações entre o humor e a política, e acho que isso tem a ver com o que o Rui estava a dizer. Eu acho que é curioso, por exemplo, que, de facto, uma das pessoas mais hipersensíveis hoje seja o próprio Donald Trump. Isso é curioso, porque Donald Trump passa a vida no Twitter. Uma atriz diz mal dele, ele diz, não, ela não representa assim tão bem. Etc. Seja quem for, ele vai para o Twitter responder. Há uma questão que eu acho curiosa, que tem a ver com a maneira como quer a esquerda, ou digamos mais justamente, boa parte da esquerda e boa parte da direita reagem àquilo que se costuma chamar politicamente correto. Eu acho que há bastantes equívocos relativamente a isso. Há uma parte da esquerda que acha que o politicamente correto faz falta, porque a falta de educação, a ignorância e o ódio devem ser proibidos. E há uma parte da direita que acha que o politicamente correto é nocivo, porque a ignorância, o ódio e a falta de educação deviam ser celebrados. E eu encontro-me numa posição esquisita, que é, eu nem acho que deviam ser proibidos, nem deviam ser celebrados. Aquilo que o Rui disse é evidente, não é? A gente vê uma pessoa que é racista e a gente diz-lhe, essa posição é inaceitável. O meu problema é quando me dizem que eu não posso usar a palavra mulato, porque alguém foi investigar as origens etimológicas da palavra e, como vem de mula, não se pode usar a palavra mulato para designar um rapaz que é mulato. Esse tipo de investigação etimológica, esse tipo de policiamento sobre a linguagem, parece-me que inquina o debate. E causa problemas graves, acho eu, porque tenta impor uma ortodoxia que não favorece a discussão, antes a impede.
Mas aí o humorista tem a liberdade de brincar com essas palavras?
São duas discussões diferentes, não é? Uma discussão é a discussão de saber se se pode ou não pode insultar os outros. Eu acho que pode. Eu pessoalmente não o faço, tento não o fazer. Mas eu acho que pode. Pode no sentido em que se pode sem ser preso ou multado, etc. É lamentável, mas pode. E acho até que há um valor em poder, porque a minha experiência é que os insultos desqualificam mais a pessoa que os profere do que ofendem a pessoa a que eles são dirigidos. E, portanto, até há um valor, acho eu, nisso. A diferença é, acho eu, que ninguém hoje reivindica. Epá, que chatice, então eu já não posso ir na rua e dizer assim, desculpe, tem horas, velho. Ninguém reivindica isto. A única coisa que me faz confusão é que hoje se espera que eu tenha um amigo em minha casa e lhe diga, sabes, estou um bocado preocupado com a saúde dos meus pais, porque eles já são um bocado séniores. Espera-se que eu diga isso, porque a palavra velho é inaceitável. Seja em que contexto for, seja dita com que intenção for, é inaceitável. E isso é mais do que ridículo. Por exemplo, nos Estados Unidos, neste momento, ocorre o seguinte fenómeno. Um livro que se chama To Kill a Mockingbird, da Harper Lee, Não Matem a Cotovia, está a ser banido das bibliotecas e das escolas, porque contém insultos racistas, o que é natural, porque se trata de um livro que denuncia o racismo. E é muito difícil denunciar o racismo sem mostrar que o racismo existe. E por isso a palavra nigger está presente muitas vezes. O problema é que a palavra nigger, neste momento, é a abominação completa. E por isso as pessoas preferem banir o livro do que discuti-lo, do que perceber em que contexto, com que intenção. Não interessa se a palavra é dita com a intenção de condenar o racismo ou de o praticar. E isso parece-me aflitivo. Nos Estados Unidos, aliás, a coisa é mais infantil ainda do que isto. Porque nos Estados Unidos ninguém se refere à palavra nigger como a palavra nigger. Dizem a palavra começada por N. Que é uma maneira de infantilizar os outros, muito parecida com aquela que nós temos quando estamos à mesa e dizemos não fales de S, E, X, O à frente da criança. Parece-me que é mais ou menos a mesma coisa. Agora, aquilo que o Rui disse sobre o Trump, eu acho que uma das coisas curiosas no Trump é o facto dele ser imune à sátira política, no sentido em que, parece-me, eu também não sou especialista, mas parece-me que o Donald Trump é provavelmente o candidato mais violentamente satirizado da história da sátira política. E foi eleito. Isso diz qualquer coisa sobre aquilo que as pessoas costumam achar que é o poder do humor, que é bastante menor, acho eu, do que as pessoas pensam. O facto da sátira ter sido tão intensa sobre aquele homem pode ter tido o efeito contrário. Isso aconteceu, dizem, que aconteceu uma vez em França com o Jacques Chirac.
No ensaio geral, vamos agora escutar as duas perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados.
Nada há de mais sério do que o humor. Saber cultivar o humor inteligente é algo difícil. É preciso usar a criatividade no sentido de levar o interlocutor ou o público em geral a rir, mas sobretudo a pensar. Muitos artistas dizem viver com pavor o momento em que não sabem qual a reação do público em geral ou dos interlocutores relativamente ao exercício de humor ou de ironia. No entanto, saber rir é uma demonstração de saúde e de vida. A doença, o sofrimento e a morte entram num bar como uma espécie de manual de escrita humorística na tinta da China. É um exemplo de como o humor tem de jogar com o inesperado e com o contraditório, até com o absurdo. Trata-se de procurar ir além das aparências. Mas como? A minha pergunta para o Ricardo Araújo Pereira é esta. Como é que o humor, com a inteligência crítica, pode ajudar a democracia no sentido de tornar visíveis os outros que precisam da nossa responsabilidade? Alexandre O'Neill, aliás, ensinou-nos que nunca nos devemos levar demasiado a sério. Rui Tavares tem refletido com muita lucidez sobre o momento atual da democracia na Europa e no mundo. Há dias disse-nos de Mário Soares que a sua grandeza esteve em ter acertado em dois grandes essenciais, a democracia pluralista e a construção europeia. Independentemente das vicissitudes naturais e até da ironia do projeto europeu, o que está aí em causa é a cidadania inclusiva, a participação, a mediação, a representação e a construção de uma cultura de paz. Pediria assim ao Rui Tavares que nos falasse um pouco da necessidade de exemplos cívicos para os quais o sentido crítico, a sã contradição e a capacidade de fazer coesão se tornam adubo essencial da democracia e de uma república moderna.
Ricardo Araújo Pereira.
Ainda bem que me faz esta pergunta, professor Guilherme Oliveira Martins. A ideia de fazer rir as pessoas seduz-me, aparentemente, mais do que a generalidade das pessoas que eu conheço. Aconteceu, por exemplo, uma vez a gente pôs um cartaz no Marquês de Pombal a fazer pouco de um cartaz de uns nazis que lá estava, e os jornais todos me telefonaram no dia seguinte a perguntar o que era aquilo, se era atividade política à margem dos partidos, se era, não sei, tinha uma série de respostas múltiplas para eu escolher, e eu disse que aquilo era uma piada. E eles ficaram muito iludidos e no dia seguinte apareceu escrito, ele diz que isto é só uma piada. Eu nunca disse só. Para mim, só uma piada não existe. Dizer só uma piada é a mesma coisa que dizer, está bem, aquilo entre Dom Pedro e Dona Inês era só amor. Não é. Para mim, uma piada é uma coisa importante. O facto de fazer rir os outros é, acho eu, uma ambição mais alta do que fazê-los pensar. Porque eu espero que eles já estejam a pensar. Eu não concebo o público como um conjunto de vegetais que está à espera que eu os aborde para que eles, então, de repente, comecem
a
pensar.
Estão todos a rir neste
momento. Exato. Aquilo que o professor diz é verdade. Ou seja, eu acho que é um sinal de saúde de uma sociedade que possa rir-se dos seus dirigentes. Acho que isso é bom. Essa relação de jogo que o humor tem com as coisas, com o mundo, parece-me que é saudável porque olha o mundo de uma maneira que ele não quer ser olhado. E às vezes essas pequenas estratégias, que são quase infantis, são uma estratégia de jogo quase infantil. Por exemplo, eu posso dar um exemplo muito simples. No raciocínio normal, a contradição é repelida. A gente não diz, a minha camisa é branca, a minha camisa é preta. Há qualquer coisa errada neste raciocínio, não vai produzir nada. Opor duas coisas muito diferentes na comédia é uma coisa que é bem-vinda. Por exemplo, há uma entrada muito conhecida no diário do Kafka que diz assim, a Alemanha declara guerra à Rússia. À tarde, natação. A entrada só tem duas frases. Nenhuma das frases isoladamente tem graça. O facto dele juntar as duas, pôr as duas frases uma ao pé da outra, produz um efeito humorístico. E essa noção de jogo com as coisas, que faz qualquer coisa, se calhar o mundo fica na mesma, mas a nossa relação com ele muda de alguma maneira.
Rui Tavares.
Bem, foi-me pedido um exemplo, eu começo pelo exemplo mais antigo. Havia um filósofo na Grécia Antiga chamado Diógenes, que vivia numa barrica, segundo dizem, era um vagabundo, um sem-abrigo. Um dia encontrou-se com o imperador Alexandre, ou aliás o imperador Alexandre procurou-o, e disse-lhe, pede-me o que tu quiseres. E ele disse ao imperador, peço que te afastes porque eu estou a apanhar sol. Uma vez perguntaram a Diógenes se ele era ateniense ou se era espartano, e ele disse, não sou ateniense nem grego, sou um cidadão do mundo, frase que no metro da cidade universitária está atribuída ao Sócrates. Também se diz que o Sócrates, da Grécia Antiga, também disse essa frase. Cidadão do mundo em grego diz-se cosmopolites, não é? Cosmo, mundo, polites, cidadão. E esse exemplo é o exemplo que eu acredito de que mais precisamos hoje em dia, porque todas estas pessoas que estão supostamente em enorme oposição e inimizade umas com as outras, o ISIS, o Trump, os Brexiteers, o Putin, etc., todas elas nos estão a dizer uma coisa, no fundo, muito parecida na sua estrutura. O ISIS está a dizer aos muçulmanos, tu és muçulmano, és só muçulmano, não és mais nada. Nem francês, nem europeu, nem egípcio, nem jordano, nem gay, nem ecologista, nem cidadão do mundo, nem nada. A Theresa May, primeira-ministra britânica, também disse o mesmo. Quem pensa que é cidadão do mundo é cidadão de lugar nenhum. Que é curioso para uma pessoa que defende uma monarquia onde não havia cidadãos, havia súbditos. E o Trump também está a dizer a mesma coisa. O americanismo é a nossa ideologia. Não o globalismo, não mais coisa nenhuma. Para nós ganharmos, os outros têm que perder. E a única maneira de nós fazermos barragem a isto não é fazermos barragem com a mesma estrutura de pensamento. Nós, isso é mesmo uma obrigação individual de cada um de nós, tem que ir buscar este exemplo muito antigo do Diógenes, que depois passou por uma série de outros filósofos importantes, o Kant, a Hannah Arendt, etc., e fazer barragem àqueles que nos querem obrigar a ter só uma identidade. E, portanto, dizer, não, nós somos, claro que eu adoro Lisboa e Portugal. Claro que eu ainda hoje estive a ver 10 minutos de relatos do gol do Éder contra a França em várias línguas do mundo. Portanto, acho que... E comovido a ver aquilo, que é um bocado absurdo. Mas, se me tirarem a possibilidade de, ao mesmo tempo, ser cidadão europeu, de ser cidadão do mundo, de me poder ver no lugar dos chineses, dos muçulmanos, dos russos, etc., vão acabar por pôr assuntos que têm relativa pouca importância, acerca das nossas pequenas diferenças, no lugar de assuntos que têm muito mais importância, como ver se o planeta não acaba nas próximas décadas, que me parece que é, apesar de tudo, um assunto mais importante do que saber como é que eu hei de odiar a religião do outro, ou a maneira de vestir do outro, ou a forma como Cicrano ou Beltrano decidem ter sexo.
Obrigada, Rui Tavares. Obrigada, Ricardo Araújo Pereira. Termina aqui o ensaio geral, que teve assistência técnica de José Ferreira. Uma boa noite e um bom fim de semana.